Olá, senhores, tudo bom? Ontem estava eu todo feliz, todo tecnológico, né? Todo internetico, achando que tinha descoberto a pólvora, né? De como gravar o podcast em vários trechos, né? Tipo, capítulo do capítulo, né? Só que na hora de subir para as plataformas, só subiu, acho que é a parte final. Ficou um pouco desconexo, mas acho que deu para entender o recado. Ontem foi dia daquele apagão, né? Do Facebook, Instagram, LinkedIn. E aí o primeiro assunto era sobre os fantasmas do LinkedIn, né? Deus me livre. Jogar água benta no celular. No capítulo de hoje, eu vou falar de uma coisa um pouco mais terrena, né? Estávamos, né, nós prontos para fazer nossa refeição de ontem, né? Nosso almoço, né? E o gás acabou, né? Pode parecer estranho, né? Estou falando São Paulo, capital. Estou a alguns passos da Avenida Paulista, mas no meu prédio, que é antigo, não tem gás encanado, né? Aquele gás de rua que você liga e sai aquela chama maravilhosa, né? Que você faz o seu feijão na panela de pressão em meia hora. Não. Aqui é botijão ainda, né? Você liga o fogão, vem aquela chama miúda, coitada, aquela chama, né? Cansada, né? O feijão que era pra ficar pronto em meia hora, coitado, ficar lá 4 horas sofrendo, né, na sofreguidão pra ficar pronto, né? Pois bem, né? Acabou ontem, na hora do almoço, né? Porque ainda tem isso, né? Não inventaram um sistema, né? Estamos, né? Século XXI, né? Não inventaram um sistema do botijão avisar. Olha, camarada, né? Uma válvulazinha, né? Estou quase acabando, providencinho novo. Não, né? É sempre assim, no susto, né? Mas tudo bem, né? Aí fui lá ver o preço do bendito do botijão, né? Não sei o que aconteceu com o petróleo, né? Acho que e derivados, porque tá mais de 100 reais, né? Ah, tá com cupom de desconto, sai por 98, nossa, um super desconto, né? Bom, no final das contas saiu por 115 e vamos rezar pra que dure, né? Porque, olha, tá fácil não, hein? Como diria um amigo meu que foi no mercado hoje e tirou algumas fotos pro Instagram dele, você sai com 2 sacolas do mercado, já deu 200 reais, né? Então, não sei como pessoas que têm famílias grandes conseguem sobreviver. Juro que não sei. Então, meu drama do gás, né? Aí, aproveitando, né? Estamos falando disso, isso é arquitetura, né? Então, é um prédio antigo que eu moro. A empresa, né, que fornece gás ainda não fez a instalação para gás, né, encanado. E a internet é uma coisa que me lembra muito os tempos de UOL, sabe? Anos 90. Quando você discava, né, provedor, esperava da meia-noite um, né, pra ligar, né? É um pouco assim. Quando eu tenho que fazer reunião, né, alguma coisa, né, eu tento falar, né, pausadamente, calmamente, para as pessoas conseguirem, né, acompanhar, porque trava, né? A internet não é de fibra, né? Fibra tenho que ter eu, né? Tenho que ter fibra de herói, de gente brava, como diz a música lá. Olha, tem que ser muito forte para ser eu, hein? Te falar. E assim, eu não estou no interior do interior do interior de alguma cidade muito distante. Estou aqui em plena capital, São Paulo, sim, né? 2 passos daqui, 2 passos eu caio ali na Praça da Liberdade, 2 passos eu tô na Sé. E, por incrível que pareça, essas coisas básicas, né, hoje em dia, né, por exemplo, comer, né, ainda é básico, né, fazer comida, você tem que pagar cento e por olhada no botijão, sendo que se fosse de rua, né? Eu lembro que às vezes eu ficava até meses sem pagar a conta, que não atingia o mínimo, né? Aí juntava duas, três contas, dava R$10, enfim. É um custo a mais, você acha que não? E trabalhar em casa com essa internet de fibra de herói, tem que ter realmente, né? Tem que ter fibra. Mas enfim, terminamos o dia de trabalho, lindos, maravilhosos e felizes e contentes. Aí eu lembrei dos meus amigos que já estão trabalhando presencialmente, né? Em escritório de arquitetura, né? Aí lembrei, não sei porquê, de algumas impressões que eu tenho sobre o trabalho presencial e como a gente acaba se tornando uma cópia da cópia, né? Repara bem, se você tá ainda presencial no escritório, dá uma olhadinha pro lado, assim como quem não quer nada. Você vai ver que todo mundo se veste mais ou menos igual. Todo mundo tem o celular mais ou menos igual. Todo mundo tem o cabelo mais ou menos igual. Os sapatos são iguais. Sexta-feira casual era um terror. Aquela, né? Bermuda, sapatênis e camisa polo, né? Ai, que vontade de sumir da terra, né? Porque minha vontade era botar um vestido longo, cheio de paetê, né? Casual, cacete, né? Tem que estar sexta-feira, né? Maravilhosa, né? Esse é o perigo da gente só conviver com pessoas da nossa área. Isso serve para qualquer área. Para médico, para engenheiro, para enfermeiro, geólogo, enfim. A gente acaba convivendo só com arquiteto. E isso é um inferno na vida, porque além de você mimetizar o outro, né? Ou seja, ficar mais ou menos todo mundo igual, com a mesma roupa, né? Quando era presencial, para não destoar muito, né? Eu pintaria logo meu cabelo de roxo, né? Minha unha de laranja. Não. Mas os assuntos acabam ficando iguais. As pessoas vão passar férias mais ou menos nos mesmos lugares, as pessoas comentam sobre os mesmos assuntos, quem tem filho comenta sobre a escola que o filho estuda, quem não tem filho, né, fica só ouvindo, quem é viado fica chorando, mas fica tudo muito enclausurado em volta da arquitetura, né? Aí tem a hora do almoço, né? Aquela hora maravilhosa que você para pra... Aí tem sempre a manada. Sabe manada? Não tô falando do gado, né? O gado é outra coisa, outro assunto. Vamos almoçar junto? Aí sai aquela 20 pessoas juntas. Aí você lá, meu Deus do céu. Tem que eu ficar ouvindo falar de trabalho na hora do almoço. Deus me ajude, Deus, né? Me faça instrumento de vossa paz invisível aqui, mas não dá, né? E lembrando disso, né? Um dos primeiros lugares que eu trabalhei, que foi um lugar maravilhoso, ficava num bairro chiquerésimo. Por um lado, era bom, né? Porque me obrigava, né? Aquela coisa da roupa, né? Eu já não podia mais ir com a minha calçadinha rasgada e minha camisa, né, de 10 anos atrás. Eu tinha que dar um tapa no visual e ir arrumadinho pro trabalho, né? Mas a hora triste era a hora do almoço, porque o restaurante aquilo, nesses lugares, você ou deixa o seu rim, né, ou você deixa o seu salário, né? No meu caso, eu deixava acho que os dois, porque... Quando eu ia sozinho, eu tinha essa tática também, né? Ia no quilo, né? Aí podia misturar bolinha de queijo com batata frita, com... Tudo que engorda, né? Tudo que gordo gosta, né? Calabresa, né? Tudo que dá aquela indigestão depois do almoço maravilhosa, né? Sem ninguém julgar, mas aí chegava na hora de pesar R$80. Eu falo, não é possível. Essa bolinha de queijo deve ser feita de chumbo, né? E de fato, percebam, hein? As coisas mais gostosas que eles colocam pesam que é uma tonelada, né? Aquele parmigiano maravilhoso, que você, né? Tô até aqui aguando já, é só de lembrar dele. É, põe um dele no prato, experimenta botar uma batata frita, uma coisa, pronto, já deu R$50. Então, é, quando trabalhava nesses lugares assim, excessivamente chiques, chegava o momento do mês, né? Tipo agora, né? Que aí, e agora, José, né? O que faremos, né? Acabou o salário, né? Temos que ter o dinheiro para condução, para chegar aqui. Vamos comer o quê, né? Tem a lojinha de salgados, né? Mas, para minha sorte ou infelicidade, né? A lojinha de salgados também era carésima, né? Tinha também os salgados maravilhosos, né? Nunca vou esquecer da tia lá do... O nome a gente não pode falar, né? É, vamos ver um nome parecido. A tia do Remory. Um bistrozinho maravilhosinho, né? Eu adorava comer lá, né? Comer lá antes do trabalho, às vezes no almoço e às vezes depois do trabalho, né? E tinha uma tortinha de morango maravilhosa. Ai, meu Deus do céu. Aquelas tarteletes, né? Porque rico não come torta, né? Come tartelete, né? É, tartelete de morango maravilhosa, né? E aí entrou pra história o dia que, né? Cheguei lá pra comer meu lanche da tarde, né? A moça super, minha amiga já, que trabalhava lá, né? Falou, olha, acabou de sair essa tortinha aqui de morango, que eu sei que você gosta. Tá bem fresquinha. Fresquinha igual você. Agora você merece uma coisa dessa, né? Tudo bem que, né? A gente dá pinta, a gente, né? Dá o né? Mas... Não, não dá, não é isso que você pensou, não, né? É, mas não precisava, né? Tá fresquinho igual você, foi um pouco humilhante, né? Mas tudo bem, eu relevei, porque, né? Afinal, ela aqui fazia minha comida todo dia, vai lá. Vai que ela ficasse com ódio de mim, né? E fizesse alguma coisa, né, na minha comida. Aí lembro, na mesma semana, uma amiga nossa, super fitness, resolveu levar a gente no... Vamos trocar os nomes, né? A Vida Erva, né? Um local que você toma uns shakes, assim, maravilhosos, né? Pra né? Perder peso e tal, né? Eu sei que tinha um suco meio aguado que davam lá e diziam que fazia bem, não sei o quê. Segundo o moço, era pra estomatizar. Não sei o que significa estomatizar até hoje, né? Mas ele falou... Aí ele virou assim pra mim e falou, é, não, pessoas que estão acima do peso, vírgula, assim como nós, olha, o assim como nós, eu quase voei no pescoço dele, né? Porque quem ele acha que é, né? Assim como nós. Não sou seu amigo, não sou eu, hein? Nasci grudado com você. É, me erra, né? É, ainda tinha que ouvir, né? Esses impropérios. É só você dar um pouco de confiança que as pessoas já partem, né? Então, nunca mais voltei lá no Vida Erva. É, continuo, né, na luta. Aliás, meu amigo Dr. Fábio, esse não é fictício, não. É, Dr. Fábio vai cuidar de minha saúde, da minha nutrição e vai me deixar, sim, no shape da RuPaul. Me aguardem. No próximo All Stars, estarei lá, maravilhosa, fazendo espacate, né? Porque não dá, né? Chega uma hora que a roupa fica um pouco apertada, né? Depois de quase 2 anos de pandemia, você tá parecendo um pão de ló, né? Eu, pelo menos, sou um pão de ló ajeitadinho, né? Bonitinho, mas é por questão de saúde mesmo, né? Coração já, né? Não sou mais novinho, né? Coração às vezes dá uma falhada, né? Mas são coisas da idade, né? A gente vai ficando velho e acontecem essas coisas. E, por falar nisso, que era um pouco o assunto do podcast que ficou cortado de ontem, é... Vocês já tiveram a sensação de estar vivendo no show de Truman? Ou, tipo assim, aquele menininho que I see dead people, né? Por que eu tô perguntando isso, né? Eu tomando minha vida como, né, como referência pra mim, já que eu não tenho uma vida de vocês pra analisar. Se quiserem, mandem nas cartinhas, na nossa caixa postal, né? Acontecem umas coisas tão inacreditáveis, né? Sei lá, não é possível. Isso não aconteceu. Deve ter alguma câmera aqui me filmando agora, porque isso aqui deve ser ou pegadinha do Faustão, coitado, já não tem mais esse problema. Ou, não sei, acontece com vocês. Comigo acontece bastante, assim, umas coincidências estranhas, né? Pessoas que surgem na sua vida do nada e que saem da sua vida do nada. Você fala, ué, né? O que eu fiz, né? Será que eu apertei a mão muito forte? Será que, né? Não sei o que acontece. Enfim. Agora, acho que eu dei uma... balãozinho se formou na cabeça. Eu lembrei de alguns casos. Mas, pra finalizar, queria falar uma coisa. Conversando hoje com um ex-aluno que falou que estava se divertindo ouvindo os podcasts lá no trabalho dele. Esse sim está trabalhando presencial, hein? Ó, você sabe que é você, então dá uma olhadinha pro lado e vê se você não tá com a mesma roupa dos seus coleguinhas de trabalho aí. Eu parei para pensar... em qual momento da vida, né, eu me tornei eu? Explico, né? Abre aspas, parênteses, pula parágrafo. Você é criança, vai pra escola, né, começa a faculdade, faz seu círculo de amizade, se forma e tal. Eu era uma completa topeira no sentido de... eu tinha pavor de apresentar trabalho, né? Eu já comentei isso em algum episódio inicial. Eu era daqueles que passava mal de não ir para a faculdade no dia da apresentação, de pedir professora passar um trabalho extra para eu fazer, ou então aquele que só chegava no final e falava: ah, então é isso, muito obrigado pela atenção de vocês, e terminava o trabalho. E, para minha sorte ou meu azar, meus amigos eram todos tímidos também. Então, eu acho que foi um pouco junção de duas coisas ao mesmo tempo. A necessidade premente e urgente de ter que falar, porque já que os outros também eram tímidos, eu tinha que tomar. E uma coisa que me ajudou muito foram os anos que eu fiquei fora da faculdade trabalhando no comércio. Trabalhando na Saraiva, isso eu já contei, né? Tenho o maior orgulho de falar que trabalhei lá. Porque lidava com o público, né? E querendo ou não, você lida com todo tipo de gente, né? As situações são imprevisíveis, a pessoa pode te fazer uma pergunta que você não saiba responder. Então, isso acho que me deu jogo de cintura, porque eu lembro que quando eu voltei para a faculdade, depois do período que eu tranquei, eu me senti muito mais seguro para apresentar os trabalhos, até porque eu tava, já era o quê? Dois anos e meio mais velho do que a média do pessoal da minha turma, né? Então, querendo ou não, faz uma diferença, né? Mas aí eu comecei a ficar bom na coisa de apresentar trabalho. E aí comecei a pegar gosto pela coisa. E aí acho que talvez no mestrado eu tenha desenvolvido um pouco melhor, quando certamente fui, né, comecei a dar aula, se aprende a falar, enfim. Mas por que eu tô falando isso, né? Eu continuo tendo milhares de amigos arquitetos super tímidos e super competentes, né? Só que a gente tá vivendo uma época que não basta você ser mega competente, você tem que parecer mega competente e mostrar que é mega competente. Então, se eu fosse terminar com um conselho, né? Conselho que vos deixo, né? Sempre no final da aula eu tinha um conselho que vos deixo. Tentem aprender seus próprios mecanismos de se soltar, se desinibir. Isso não quer dizer que você vai subir na mesa, dançar o cancan, sabe? Ou então pegar o microfone e cantar La Barca, não é isso. Mas, por exemplo, né, agora tudo é reunião online, então você tem que falar. Você não vai ficar olhando para a tela do computador e esperando que outra pessoa, né, comande a reunião ou faça tudo. Não, você tem que estar muitas vezes representando do escritório que você trabalha, você tem que falar, né, discutir ideias. Às vezes discutir mesmo, né? Não no sentido ruim da coisa, mas, né, se posicionar, dar sua opinião, enfim. E isso não é uma coisa que é trabalhada na faculdade, né? Geralmente você faz o projeto, entrega para o professor, né, aquelas turmas imensas e grandes, né? Ou então, seminário, aquela coisa de dormir, né? Porque as pessoas pegam o texto e começam a ler, né? Ou começam a ler slide, né? Então, você não aprende como se vender corretamente, né? Então, não precisa pagar um coach para aprender a se vender ou a se, né, como se falar corretamente. Mas se coloque na obrigação de aprender a ser o que você é. Putz, eu sou muito bom. Tudo bem. Então, pareça que você é muito bom. Haja como se você fosse muito bom. Maneiras de conseguir isso. Cada um tem a sua. Eu, por exemplo, eu subo no palco e vou, né? Quando eu vou ver, eu tô lá, dando show, sapateando, né? Fazendo a hora do intervalo, né? Com a terapia em grupo, enfim. E vai. Mas se não, vai fazer uma aula de teatro, vai fazer constelação, vai fazer terapia, vai fazer, conversar com alguém via, né, essas tecnologias de Skype, WhatsApp, sei lá. Treina mostrar o seu TFG pra alguém que nunca viu, o seu trabalho. Porque certamente numa entrevista de emprego, hoje em dia, muito mais do que você ter um currículo mega, hiper maravilhoso, recheado de coisas maravilhosas, você é avaliado pelo que você consegue transparecer. Então, meu currículo pode ter 400 páginas, dizer que eu sei todos os programas, que eu sou maravilhoso, isso e aquilo, mas na hora da entrevista começa a gaguejar, começa a internet cai e eu não sei onde é que eu tava, eu me perco no assunto. E óbvio que já aconteceu isso comigo várias vezes, né? Mas sobrevivi. Mas esse conselho que vos deixo seria isso, né? Além dos outros conselhos, né, que a gente vai deixar, que eu vou deixando em pílulas para vocês, né? Aprender programas, quais são os programas que não são utilizados e tal. Isso. Seja uma pessoa que saiba se colocar, que saiba falar corretamente, né? A gente, obviamente, né, cometemos nossos erros de português, mas a gente vamos, não dá, né? Essas coisas, né? Principalmente quando a gente escreve e-mail corporativo em nome da empresa e tal, não rola, né? Tem corretor automático, né? Não custa nada. Qualquer coisa joga no Word, que o Word tem corretor de erros de, né, seja de ortografia, seja de concordância, enfim. Bem, hoje era isso, foi um mix de várias coisas que aconteceram, foi o gás, foi a internet, foi a lembrança das apresentações da faculdade, foi tudo. E para terminar, last but not least, o YouTube, né? Eu tô empurrando com a barriga que eu não falo aqui, né, pra empurrar, mas tô empurrando, mas é porque eu quero fazer um negócio muito legal, bem bacana. Já tá tudo mais ou menos no script, tudo feito, mas eu gosto de improvisar, então isso é um problema que eu tenho. Mas os assuntos, as pautas, tem, né? O que eu pensei é em largar aqui todo dia um assunto para vocês começarem a caçar informações e depois eu explicar ou dar uma breve explicação, né? Para quem é de São Paulo, eu vou deixar então a seguinte pergunta, né? O que é seu uso? Para que serve? De onde vem? Né? Qual o impacto nas nossas vidas? Se escreve com C, tá? C-E-U-S-O. C-U-S-O. Eu não sei se eu passei no soletrando do Hulk, mas enfim. Joga no Google e vocês vão ver que tem resoluções seu uso interessantíssimas. E que todo arquiteto que projeta em São Paulo tem que seguir. E muita gente nunca ouviu falar disso, nem sabe do que é. Então, é isso, gente. Um beijo.